Retomando a sessão.
Está olhando para a gente.
Passa a palavra ao ministro Napoleão para o seu voto.
Morou 100 anos em Nova York.
Muito obrigado, presidente. Eminente presidente, Egresso Tribunal.
Tudo bem.
Peço de novo desculpa pelo meu excesso. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Presidente, eu posso analisar especificamente uma alegação que foi aqui apresentada como se fosse preliminar, em que se argumenta ter ocorrido, já na fase instrutória, a extrapolação do objeto da ação, notadamente com a inauguração da denominada fase Odebrecht, nome que o denominação que o eminente relator não adota, em que se ampliou o rol dos fatos contidos na inicial da ação. Isso se deu sob a forte impressão, e mesmo sob o imenso impacto, que foi causado pela eclosão de ações judiciais que tramitaram e ainda tramitam em juízo federal não eleitoral, onde se movimentam processos que adquiriram grande repercussão da mídia nacional, de modo que até os que não são muito afeitos a discussões de matérias jurídicas se sentem capazes e aptos em emitir opinião e sugerir soluções. Essas ações, presidente, cursam naquele douto juízo federal e as provas que nelas se colheram e se colhem, as condenações que ali já se proferiram e se proferem, bem como ainda a grande divulgação jornalística de suas etapas, de seus processos e de seus resultados, atuam como fatores propulsores da atenção que levou alguns opinadores a dizer que este é o julgamento do século, ou o julgamento da vida de algum juiz, com potencial para elevá-lo ao pináculo da magistratura nacional. Mas isso, presidente, ao meu ver, são águas passageiras, como as chuvas de verão do semiárido cristalino do interior do Ceará. Devo manifestar agora, presidente, o meu ponto de vista sobre a dita extrapolação do objeto da ação, tal como o seu autor o definiu na petição deflagradora. Essa matéria, como todos nós sabemos, Vossas Excelências, com muito mais profundidade e largueza e percussência do que eu, mas, como todos sabemos, cai sob a regência dos artigos 128 e 460 do Código Buzaide, vigente quando da iniciativa do autor. E hoje cai sob a regência do artigo 492 do Código Fux, que está em vigor. Esses dispositivos processuais instituem que o julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação pela iniciativa do autor. Os processualistas deram-lhe um nome pomposo e bonito. Chama-se isso princípio jurídico processual da congruência, adstricção ou correlação, associando-o à regra de ouro de preservação do direito subjetivo à ampla defesa. Segundo essa instituição legal positivada, o juiz deve se pautar sempre pelos limites da causa, que são determinados pelos pedidos das partes, sendo esses, por sua vez, indissociáveis da causa de pedir, nos termos do artigo 128 e 460 do Código Buzaide. Desse modo, presidente, há de ser mantida a congruência entre a causa de pedir e o pedido. Transcrevo em seguida, presidente, não vou ler, porque é uma lição conhecida, do professor, o eminente professor Humberto Adolfo Júnior, que foi ilustre magistrado das Minas Gerais. Transcrevo a lição dele nesse rumo. Transcrevo também a lição dos encomiados professores Ada Grinover, Cândido Dinamarco e Antônio Carlos Araújo Sintra, nesse mesmo sentido. Do grande e inesquecível professor José Joaquim Comão de Passos. E também do príncipe, como disse pela manhã, ministro Fux, do príncipe dos processualistas brasileiros contemporâneos, ou do rei, como quer Vossa Excelência, o professor José Carlos Bosa Moreira, também Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, todos doutrinando nesse sentido de que o juiz não pode ampliar o pedido, não pode ampliar a causa de pedir, não pode além do que foi postulado. Também transcrevo outra lição do professor Dinamarco. Trago, presidente, duas brevíssimas indicações jurisprudenciais da Corte que tenho a honra, a elevada honra e merecida honra de integrar o STJ. Uma, da lavra do ministro Vilas Boas Cueva, onde ele diz claramente, decisão agora de março deste ano, ele diz, segundo o princípio da distinção, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, diz o ministro Cueva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado sob pena de comprometer o contraditório. Aqui dou a fonte a uma outra lição do ministro Humberto Martins, com esse mesmo conteúdo, transcrevo em seguida a esmerada compreensão externada pelo exímio professor Luiz Fux, no julgamento da ADPF 187, que eu transcrevo por extenso. Transcrevo em toda a sua integridade. Esse princípio de nome pomposo é uma das garantias processuais mais relevantes. É uma garantia da pessoa processada que a decisão do juiz fica distinta do que foi pedido contra ele, porque é contra isso que foi pedido contra ele que a pessoa se defende. Integrante do justo processo jurídico e diz respeito à ciência pela pessoa acionada de todos os fatos e argumentos desafiados contra si pela parte promovente. Há uma observação interessante, professor, que do professor Humberto Teodoro, onde ele diz que o pedido deve ser interpretado de maneira restritiva, como soam as suas palavras, porque, senão, a districção e o princípio que a consagra virariam poeira. Pois bem, acrescenta-se ainda que a instrução visa ao convencimento do julgador. O juiz, como bem lembrou o ministro Fux, é o destinatário da prova, mas não é o seu autor, em regra, quanto à materialidade e à autoria dos atos postos na imputação inicial, e isso nas ações sancionadoras, como é essa que se cuida. Sendo a sua produção da prova o núcleo ou centro da solução da questão. Não se pode aceitar, e nem se deverá aceitar, decisão judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua autoria, tais como postos esses fatos na peça deflagradora do processo. Meu presidente, retomo aqui rapidamente o fio da meada, do meu raciocínio, e digo que, ao meu ver, merece assinalação que aquelas ditas iniciativas, que mencionei, ditas iniciativas que tramitam num foro federal respeitabilíssimo, mas não eleitoral, que aquelas ditas iniciativas realmente exponencializaram esta AIGE. Mas, do ponto de vista estritamente judicial eleitoral, presidente, a sua solução, a solução desta AIGE, pode se conter na compreensão jurisprudencial que domina há muito tempo o entendimento jurídico desta Corte Superior. Em outras palavras, o perfil desta ação reproduz uma questão jurídica que frequenta, aliás, com grande assiduidade, as elaborações judicantes dos ministros deste Tribunal, porque as alegações de ocorrências de abuso de poder político e de poder econômico não são raras, não são episódicas e se manifestam nas eleições de todos os níveis, até numa eleição para vereador de Limoeiro, já vi a alegação de abuso de autoridade, de abuso de poder e de abuso de poder econômico. Pois bem, presidente, digo só aqui, já me encaminhando para o fim, que quem fizer um levantamento das iniciativas judiciais versantes deste tema vai encontrar casos desta espécie na eleição de vereadores do mais remoto município do Brasil. Isto não é um consolo e nem serve a propósito consolador, mas é apenas a constatação e a afirmação de que esta matéria não é inédita neste tribunal e nem se apresenta como particularmente desafiadora ou difícil. O que há de inusitado, sem dúvida alguma, é o nível político e a notoriedade das partes protagonistas, bem como a possibilidade de inclusão ou não no seu objeto de matérias surgidas depois do aforamento de sua petição inicial. Matérias pavorosamente relevantes, extremamente desafiadoras, gravíssimas e exigentes de uma reação judicial, policial e ministerial exemplar, veemente, dura e insone, mas na instância destinada pela Constituição para punir esses ilícitos. Há uma maliciosa indicação de que, quando se adota uma atitude garantista, se está afagando a cabeça dos infratores. Esse é outro mito, professor Gilmar, que tem de ser desfeito com urgência. O garantismo é uma coisa, a impunidade é outra, bastante diferente. Alega-se aqui que o artigo 23 da Lei 64 daria ao juiz amplos poderes instrutórios. E dá realmente. Todos os juízes têm amplos poderes instrutórios, como têm amplos poderes cautelares. Não é só o juiz eleitoral, não, que tem essa amplitude de intervenção probatória. Todos os magistrados têm. Mas instrução, a liberdade probatória, amplitude probatória, diria até ilimitação probatória, dentro do objeto da ação. Então poderia acontecer, ministro Tarcísio, de alguém propor uma ação de despejo e o juiz decretar a separação do casal. Estou citando um exemplo bizarro, algo absolutamente
grotesco e exótico, mas seria, se pode ampliar o objeto da ação, pode incluir qualquer coisa. Presidente, eu... Você pode disponibilizar, não foi? Foi disponibilizado. Não disponibilizou meu voto. Não disponibiliza agora. Tudo. Eu peço desculpa, eu era para ter disponibilizado esse voto. Eu pedi para disponibilizar esse voto, mas parece que a minha assessoria pensou que eu ia morrer, aí não disponibilizou.
Mas são tantas as emoções e tantas as surpresas que temos.
Pois é. Achou que... Não, ele não vai voltar para terminar esse voto, não precisa disponibilizar, não.
Não, mas tá excelente.
Pois bem, eu digo aqui, presidente, é certo que no caso de apuração judicial de condutas que caracterizam abuso de poder político ou de poder econômico e demais ilícitos apurados pelo rito do 2.2 da lei complementar, a nossa legislação confere ao julgador de largado plexo de aceitação de elementos probatórios a serem levados em consideração no momento da formação do juízo acerca da culpabilidade dos eventuais autores da prática abusiva. Isso tem dúvida nenhuma. Esta é uma característica singularizante do nosso processo judicial eleitoral no que toca à instrução probatória. Agora eu indago aqui. Mas será que se pode afirmar, sem maiores reflexões e sem reservas ou ressalvas, que a amplitude probatória estabelecida pela lida regra de direito processual eleitoral escapa a uma leitura inevitavelmente vinculada aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal? Será que o artigo 23 é um cheque em branco assinado para o juiz, no caso, o eleitoral, fazer o que bem quiser entender? A resposta só pode ser não. Pois bem, e sob esse ângulo de observação, parece-me que, no caso vertente, não foram privilegiadas as garantias processuais de tão cara tradição jurídica, ocidental e não só no Brasil, garantias processuais estas. Aqui eu quero assinalar isso, presidente, que interessam não apenas as partes deste processo, mas a toda a coletividade. Assinalo que as garantias processuais instituem preceitos protetores dos direitos e das liberdades de todos os integrantes do grupo social, além de se tratar de elemento estruturante do conceito funcional do justo processo jurídico. Sei que todos dominam amplamente este assunto e faço esta observação apenas, só e somente só, para ambientar as minhas reflexões e para nada mais. É por isso, por exemplo, que se diz, in dubio pro reo, para a comunidade é melhor absolver um sujeito culpado que condenar o inocente. Essa é uma garantia de nós todos. Não é só da presidente Dilma, não é só do professor Temer, não é só minha, não é só de nenhum de nós, é de todos. Eu acho até que nenhuma pessoa pode abdicar desse direito. O direito de ser processado com justiça, de ser julgado com critério, de ser avaliado dentro da realidade do que lhe foi imputado. Fora disso, é o arbítrio, é o episódio, é a invencionice, é a perseguição, é a... punitivismo desenfreado. Fora disso, fora das garantias. As garantias são para conter o juiz, para proteger o sujeito a ser processado. Por isso, também, o nosso sistema eleitoral é absolutamente rigoroso, eu diria até mesquinhamente rigoroso, em estabelecer prazos curtíssimos, prazos até horários, para realizar atos processuais. Começa a mesquinharia aprazadora, mesquinharia no bom sentido, aprazadora, no artigo que fixa em 15 dias o prazo para entrar com uma ação desse tipo. E um ano para terminar na última instância. Por que isto? Porque o que tem de se preservar aqui é a soberania popular. O voto manifestado pelo titular da soberania. Nos países civilizados, nos países onde não se pode dizer que não haja uma alta presença de índice de democracia, como os Estados Unidos, por exemplo, não se aceita isto, não. Todos estão lembrados... Eu, pelo menos, estou muito bem lembrado que Al Gore teria ganho a eleição do Bush. Mas lá, sobre uma coisa, disse, olha, encerra isto, vamos entregar a administração a esse que é o apontado pelas urnas. Porque o que interessa à administração tem de preservar o mandato, tem de preservar a soberania, tem de assegurar o exercício de quem ganhou a eleição. E as trampolinagens e as safadezas praticadas durante a campanha ficam impunes? Não. Não ficam impunes, serão apuradas na via própria, como estão estas daqui, apuradas na mão de um juiz reputado, criterioso, atento, operoso e incansável, que é o juiz Sérgio Moro. Ele está apurando tudo isto. Essas pessoas têm de ser punidas. têm de ser punidas. Mas uma coisa é punir as pessoas por crime e outra coisa é privar quem ganhou a eleição do exercício do mandato. Outra coisa, esta ação foi proposta pela chapa que perdeu. E o que é que a chapa que perdeu pede? Para ser diplomado e dar posse ao perdedor, tornando irrelevantes, nulos, inexistentes, os votos de quem ganhou. O pedido não é do Ministério Público. A ação é da chapa que perdeu e pede para inverter o jogo, como se fosse decidir um campeonato, como se diz vulgarmente, com todo respeito, do tapetão. Isso não é democrático. Democrático é respeitar o mandato de quem ganhou e punir na via criminal própria aqueles que forem encontrados no cometimento de infrações criminais, no caso. O eminente relator demorou a explanar, e eu ouvi com muita atenção, porque é um assunto que muito me atiça a curiosidade, o que ele chamou de propina-poupança. Propina-poupança. O que era isto? Doações do propinoduto durante anos a fio para capitalizar partidos, nomeadamente o PT e o PMDB. Para quê? Se preparando para a eleição de 2014. Isso é verdade? Isso pode ser verdade? Vamos supor que seja verdade. Na minha opinião, isso não está provado. Vamos supor que seja a mais pura e cristalina verdade. E quais os mandatos que foram irrigados nas suas campanhas com esse estoque de capital acumulado em vários anos de poupança? Eu responderei. Todos os mandatos teriam sido vulnerados, contaminados, maculados por esse dinheiro. Todos. Senadores, deputados federais, governadores, deputados, prefeitos. Todo mundo desfavorecido com isso. Mas só orienta a sua metralhadora contra um mandato. Pode-se dizer, não, a eminente ministra Maria Tereza indeferiu liminarmente este pedido. É verdade. Num agravo regimental, sob a liderança intelectual, juridicante, segura e prospectiva do ministro Gilmar Mendes, reformou-se. Reformou-se, sim. Reformou-se mesmo. Mas para admitir o trâmite do pedido de posse para quem perdeu? Foi isso que Gilmar disse no agravo regimental? Não foi. Está dito claramente no item 4 da ementa do ministro Gilmar. É só ler. Não vou ler porque eu ia perder tempo. O ministro Fux já disse que era só 20 minutos, já me concedeu mais alguns segundos por causa dessa coisa, desse episódio. E eu não vou, disse que não pode ultrapassar de 30. Não ultrapassarei. Pois bem, o que o ministro Gilmar disse foi que havia elementos para instaurar aquela ação e que convenha apurar os desvios financeiros nas eleições. Foi uma medida de política saneadora ou de profilaxia do futuro. Não foi para mandar a processação do jeito que foi pedida. Isso está dito no acordo do ministro Gilmar. Mas nem que não tivesse. Mas está. Mas ainda que não estivesse. O que temos de fazer aqui? Ver o que foi que se pediu nessa ação. Pediu-se isso. Tira fulano e me bota no lugar dela. Me coloca no lugar dela. Pois bem, presidente, agora concluo dizendo o seguinte. Esse propinoduto voltado para a poupança, primeiro tem que ter a prova delas ou a indicação dela, puramente irracional. Depois, se for aceito isso, abre um leque infinito de punições para todo mundo que foi eleito nesse período graças a essa poupança. Ou será que foi só a presidente Dilma que foi eleita nessa poupança? Com essa poupança? E o presidente Temer? Só? E os outros? Do PMDB e do PT? Não estão também maculados, não? Olha, vendo como não dá certo, é impraticável, é ilógico, é irrazoável, é contra tudo ampliar o objeto dos pedidos, porque chegaríamos ao infinito. Então tem de pesquisar caso a caso. O deputado fulano de tal, o senador fulano de tal, o prefeito fulano de tal, o governador fulano de tal, aí vai caso a caso, mediante uma ação criminal condenatória, apurar o que ela não fez. Isto, a meu ver, é o que deve se passar. Presidente, agora concluo mesmo, professor Fux, não cheguei aos 30 ainda, estou perto. Presidente, só o judiciário eleitoral dispõe de equipamentos técnicos e teóricos para fazer essas análises. Só quem pode expedir uma decisão judicial com esses conteúdos é a justiça eleitoral. Só quem pode fazer um diagnóstico especializado e não intuitivo, e não político, e não opinativo, e não publicitário, e não publicístico. Isso é justiça eleitoral. Seguindo os ditames do processo, os limites do processo e as possibilidades processuais. Fora disso, temos a implantação da prática sem teoria, ou seja, da improvisação, do supapo, do alvitre, do eu acho, do eu quero, do eu vou. Isto é muito bom, mas não para tratar do direito alheio, não para tratar de mandatos eletivos conquistados nas urnas. Passa-se a apuração adequada na instância própria, como está se fazendo. Presidente, eu ontem pude reler o livro do professor Gustavo Zagrebelsky sobre a crucificação de Cristo e a democracia. O que Pôncio Pilatos fez foi tentar democratizar sua decisão. Ouvir a vox populi. Deu no que deu. Perdeu o controle. Não pôde mais conter, dentro dos limites do processo romano, dos precedentes judiciais romanos, das tradições judaicas, não pôde conter a fúria do povo. Porque cometeu a insensatez de perguntar o que, é que vocês querem. Solto este ou solto aquele? Solto aquele e este, crucifique. Não, eu vou dar uma surra grande nele aqui para satisfazer a sua sede de sangue. E deu a surra do grande do homem. Eis o homem, etche homo, o homem todo ensanguentado. Tá bom assim? Tá não. O que quer que eu faça? Crucifica. Passou a história como um homem covarde, pusilânime, um juiz sem estrutura mental para enfrentar a turba, para afrontar a Vox Populi. E a Vox Populi não é essa empresa que faz pesquisa, não. Pesquisa de opinião. Para enfrentar a voz do povo. Pilatos, doutores, era um homem muito rico, muito bonito. Era general, era casado com a sobrinha do imperador Tibério, chamada Cláudia Prócula, que era vidente. Por isso disse a ele, não se meta com esse homem. Mandou um bilhetinho para ele. Eu tive um sonho em que a gente ia se prejudicar. Cláudia Prócula. Ele era poliglota e diplomata. Falava latim, falava grego e falava aramaico. Ele conversou com Jesus na língua nativa do mestre. Era um homem extraordinariamente ilustrado para aquela época. Se vocês me permitirem, professor Gilmar, eu vou dizer que Pôncio Pilatos tinha, no seu tempo, o respeito intelectual, a cultura, a proficiência e a admiração que tem Vossa Excelência hoje no Brasil. Homem extraordinário. Pois bem, a meu ver, a meu sentir, o critério seguro, mais seguro, para se julgar uma ação desse tipo, é adstringir a instrução ao que foi expressamente pedido, e não aquilo que provavelmente, teoricamente, virtualmente, estaria contido no pedido. Porque contido no pedido de maneira virtual, ministro Alckmin, está tudo no domínio das hipóteses, tudo é possível, tudo é cabível, nada fica fora. O meu voto, presidente, que somente agora vou liberar, segue o voto do relator com relação àquelas infrações apontadas, tanto de abuso de poder político como de abuso de poder econômico, que ele rejeitou. Aliás, a tradição desta casa é que não é possível, mediante o abuso de poder político, suprimir esse mandato. Várias decisões nesse sentido. Do ministro Caputo Bastos, do ministro Henrique Neves, do ministro Fernando Gonçalves, dizendo isso. Porque abuso de poder político, doutor Flávio, tem em toda reeleição, até para prefeito de Limoeiro. Onde ele vai, é o prefeito. Quando ele fala, é o prefeito. Ele carrega em si a mística do cargo. Ele tira um retrato na prefeitura, ao lado da bandeira do Brasil, da bandeira de Limoeiro, em frente à matriz. É o prefeito. E o outro candidato? Não tem essas facilidades. Olha aí o prefeito abusando do poder político. Esse tribunal decidiu, já em várias oportunidades, que o abuso do poder político não pode levar a esse resultado. E o do poder econômico? O do poder econômico deve ser averiguado e investigado dentro do objeto da ação, sem a ampliação que, ao meu ver, foi feita pelo eminente relator, tangido naturalmente pelo seu apurado senso de responsabilidade judicial. E ele chegou a dizer e isso me assustou, eu mencionei aqui, que o juiz eleitoral, ou qualquer juiz, esse qualquer juiz sou eu que estou acrescentando, mas o juiz eleitoral que não fizer essa extensão do objeto de pedir, está prevaricando. Imagine eu, hein? O que eu não estou fazendo aqui, ao ver dele? Estaria prevaricando. Eu achei isso assustador, intimidador e merecedor de reparo e exclusão. Não é. Não é assim. A douta ministra, professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, indeferiu a inicial, porque não viu elementos adequados, suficientes, apropriados para deflagrar a tal investigação. O ministro Gilmar entendeu que havia elementos que indicavam outro tipo de coisa que devia ser averiguada, que era, digamos assim, o abuso, a desorganização, o excesso de financiamentos nas campanhas eleitorais. E isso todos nós sabemos que é verdade. E foi esse viés que orientou, inspirou e levou o ministro Gilmar a adotar aquela diretriz. Essa ação, se julgada procedente, vai empossar o candidato perdedor na presidência da República? Esse é o pedido. Este é o pedido. É isto mesmo? É isto que nós devemos, ou podemos, ou admitimos que possa ser feito? Presidente, eu... Ministro Fux, já está marcando aí, já estou com os minutos. Já termino. Presidente, olha aqui. O ministro Luiz Fux, olha o que ele disse. Eu sigo com muita fidelidade as lições do ministro Luiz Fux. Olha, ele diz aqui no livro dele, o mais recente livro dele, um dos mais recentes, chama exatamente Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Na página 115, ele diz assim, olha aqui, lição lapidar. No âmbito do TSE, tenho me manifestado que, após o resultado legítimo das urnas, existe uma precedência da soberania popular em detrimento de outros princípios caros ao processo eleitoral. Ministro Fux, é que, a meu juízo, e ao meu também, a retirada de determinado candidato investido em mandato pelo batismo popular somente deve ocorrer em bases excepcionalíssimas, notadamente em casos gravosos de abuso do poder econômico e capitalista de sufrágio, manifestamente comprovados nos autos. Subjacente a este posicionamento, reside a premissa, segundo a qual a Justiça Eleitoral, após o resultado das urnas, é o que diz o ministro Fux, não pode se arvorar como o terceiro turno dos pleitos, substituindo a preferência do eleitorado, titular que é da soberania, por escolhas pessoais, sem que se constatem violações contundentes e incontestes ao ordenamento eleitoral. Ao contrário, em casos como este, a Justiça Eleitoral deve manter uma postura de moderação e prudência, sob pena de aniquilar a vontade popular soberana. Eu acho que poucas lições seriam tão completas, precisas e certeiras como esta. Isso está no Novos Paradigmas, edição inicial, página 115, página 116. No caso aqui, se dúvida houvesse sobre a ocorrência disto, era para ser afastada em favor do eleito. Não há. Pelo menos é meu juízo. Não há dúvida nenhuma aqui. Essas coisas todas que foram trazidas aqui em prova, mesmo se dando a infratores confessos a aura de falarem a verdade, mesmo se dando a delatores confessos esse crédito de que estão falando a verdade, mesmo assim, todas essas provas mostram a ocorrência de crimes que já estão sendo processados, ministro Vecciani, estão sendo processados na vara competente, na mão de um juiz rigoroso, a qual nada escapa. Os delatores passaram por uma apoteose e se tornaram paladinos da verdade. Se alguém me disser, fulano de tal, delatou que você fez isso ou aquilo, que fulano fez isso ou aquilo, eu direi sinceramente, deve ser mentira. Sabe por quê? Porque as delações têm de ser confirmadas, têm de ser provadas, têm de ser reiteradas, têm de ser continuamente sublinhadas pelo delator, sob pena de perder os benefícios. Imagine um famoso delator que há pouco tempo fez sua delação e que obteve benesses inauditas. Ele daria a alguém, mesmo ao ministro Herman, um depoimento verdadeiro, que pudesse, de algum modo, dar uma farpeada na sua delação, fragilizando o que ele disse lá? Eu respondo que não. Por isso, tomo sob muita reserva, presidente Gilmar, tomo sob muita reserva os depoimentos dos delatores. O ministro Herman sempre assinalou: eu não estou utilizando as delações como elementos indiciários ou provas da minha convicção. Está mesmo não. Não está mesmo não. Não está mesmo. Mas os depoimentos podem comparar. Confirmam, repetem, reproduzem, parafraseiam as delações. O que podia ser diferente? Essa figura extraordinária do marketing político, partidário e eleitoral, João Santana, né? Iria dizer alguma coisa que prejudicasse a delação dele? Eu acho que até os índios da Amazônia que não foram contactados sabem que não. Se ele for doido, né? E se ele for doido, não importa fazer delação e nem depoimento. Claro que não. Presidente, eu quero só... Esta é uma ação de direito estrito, decadencial, sujeita a um prazo curtíssimo. Ela não pode ser conduzida pelo chamado procedimento civil comum ordinário, como se fosse uma ação de investigação de paternidade, que assusta tanta gente. A mim, não. E que uma ação, qualquer outra ação, onde o espectro é aberto. Ah, basta deduzir a pretensão, vamos na fase instrutória saber se isso tem fundamento ou não. Aqui, não. A Constituição exige prova pré-constituída. Parece um mandado de segurança, parece uma ação dominial, ação de reivindicação, né, do proprietário que não tem posse contra o possuidor que não é proprietário. Aqui, em escritura registrada, e assim por diante. Presidente, eu me baseei na doutrina processual que considera mais autorizada, inclusive pela referência ao príncipe ou ao rei dos processualistas, o professor Barbosa Moreira, que é realmente uma figura, e outros como Humberto Teodoro, esses que mencionei. Presidente, o meu voto, pedindo escusas ao eminente relator, é no sentido de não dar por provada a imputação. Não dou por provada a imputação. Em face disso, presidente, a ideologia garantística, ao meu ver, tem, neste julgamento, uma perfeita oportunidade para a sua afirmação. Ouso divergir, portanto, do voto digno relator, a quem presto homenagem pelo minucioso trabalho que elaborou, posicionando-me pela improcedência total dos pedidos formulados nas quatro ações eleitorais. Rogo neste ensejo das maiores vendas de estilo, ao seu lúcido entendimento, e também peço prévia licença aos ilustres ministros desta Corte, que por acaso venham acompanhá-lo. Divirjo, portanto, com todo respeito do voto apresentado pelo digno relator, posicionando-me pela improcedência das duas AIGES e demais ações conexas juizadas contra a senhora doutora Dilma Vanna Rousseff e contra o senhor professor Miguel Elias Temer Lulia. Este é o meu voto, professor, e professor Gilmar, e peço também de novo escusas por ter me excedido nessa exposição, que poderia ter sido muito mais curta, muito mais breve, para a maior alegria de todos. Obrigado.